Olá, está começando mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles, Marcelo Bugarelli, como vai, Buga?
Ô, Elton, opa, estou vendo aqui a presença ilustre de Cibele Chacon.
A voz e o olhar feminino, sempre bem-vindo nesse programa, não é mesmo?
É, voltei, né?
É, férias, né?
Bem-vinda novamente.
Obrigada, eu estava com saudade de vocês.
No programa de hoje, o tema que a gente vai tratar aqui é filmes póstumos. Por que, que a gente escolheu falar sobre filmes póstumos no programa? Por que a gente escolheu essa pauta? Na Netflix, foi lançado recentemente no catálogo um filme chamado O Outro Lado do Vento, que é dirigido pelo Orson Welles. Esse filme foi feito entre os anos 70, foi feito entre 1970 e 76, mas ele não foi finalizado por problemas de financiamento. Daí alguns fãs do Orson Welles, ele morreu, né? Depois, ele morreu em 85. Alguns fãs do diretor e alguns diretores também que são entusiastas, né, que gostavam bastante do trabalho dele, se juntaram, fizeram aí uma vaquinha e conseguiram lançar esse filme. Então esse filme foi feito nos anos 70 e só agora, 33 anos após a morte do Orson Welles, ele conseguiu finalizar e tudo mais, esse filme veio a público. Ele foi lançado pela Netflix, é um filmaço, está no catálogo da Netflix Brasil, e a gente vai tratar aqui outros filmes, de filmes que foram lançados após a morte do seu realizador.
Tem um sinopse, não?
A história é muito interessante, inclusive. Conta... É curiosa.
Só repete o nome do filme.
O Outro Lado do Vento. O Outro Lado do Vento é protagonizado pelo John Huston, que é um cineasta também muito famoso. E é a história de um cineasta mesmo, se passa em Hollywood o filme, e ele tá tentando achar financiamento pro seu filme. É muito curioso, né? Porque é quase metalinguístico isso. O filme ser lançado depois de um tempo, porque não tinha finança, não tinha dinheiro para ser lançado.
Para ser distribuído, né?
Exato. Até para ser finalizado, sabia? E daí o filme conta isso, tem o John Huston e outros diretores no elenco também, que é bem interessante, né? Os amigos dele ali da época e tudo mais.
Então é engraçado, né? Porque vem um filme clássico, de anos atrás, lançado como novidade, porque é uma novidade, é um lançamento mesmo, né? Pleno 2018. Eu acho isso bem legal.
É um tesouro, né?
É um tesouro.
Tantos filmes que não foram finalizados, né? Eu lembro que eu li a respeito que o Kubrick, ele tava escrevendo o roteiro de um filme do Napoleão, e ele queria muito filmar, mas aí ele, né,
então,
morreu.
Então, aí falando de Kubrick, um dos meus filmes preferidos dele é o De Olhos Bem Fechados, que foi o último filme dele, né? Que ele morreu antes do lançamento.
Que não deveria, ia ser o Inteligência Artificial. Pois e depois quem foi fazer foi o Spielberg, né?
E aí De Olhos Bem Fechados eu acho uma obra-prima. Sei que tem muita gente aí que acha controverso, né? Que preferem outros filmes do cineasta. Eu adoro esse filme.
Eu também sou fã desse filme, viu?
Tom Cruise e Nicole Kidman nesse filme são um casal, assim, pra mim, que tem muita representatividade no cinema, sabe?
Eu acho a narrativa do filme, assim, ela é meio claustrofóbica.
Ela é.
Sem ser
muito
claustrofóbica, né?
É engraçado que é claustrofóbica até em cenas que ele tá sozinho caminhando na rua. Consegue ser claustrofóbico,
e aquela trilha
consegue
sonora.
dar esse tom meio sombrio, né?
Pesado.
Eu acho um filme assim maravilhoso. Uma pena que o Kubrick não viu o lançamento no cinema e tudo que veio depois.
E tudo feito em estúdio, né? Aquela Nova York ali não existe, né? Talvez aquelas ruas de Nova York eu nunca vi tão apertadas como nesse filme, né?
Verdade. Ah. O filme O De Olhos Bem Fechados foi lançado meses após a morte do
Kubrick. De 99 o filme, né?
Aí o Tom Cruise falou, não mudem nada, né? Foi a primeira... a correr atrás.
Eu citei o John Huston, ele protagoniza o filme do Orson Welles, O Outro Lado do Vento, que está na Netflix, e ele também não viu o lançamento do seu último filme, que é um filme chamado Os Vivos e os Mortos.
Olha só. Filmão.
É uma obra-prima, eu acho.
Baseado na obra de James Joyce.
E é protagonizado pela filha dele, Angelica Huston, né? É um grande filme também, tem essa coisa do drama e tem uma pegada soturna também, sabe? Um filme sombrio e tudo mais, ele brinca muito com as sombras e é um grande filme.
E já estava no fim da vida, né? Ele dirigiu esse filme na cadeira de rodas.
E o engraçado é que a gente está falando de filmes porque que não está no final de carreira, né? Que são filmes que fazem muito sucesso depois e que daí não colhem esses louros. Não é porque está num fim de carreira, lançou um filme... Que não teve sucesso depois e tudo mais, né? São filmes, assim, presentes nas listas dos grandes filmes do cinema, da história do cinema,
expressivos, né?
Expressivos mesmo.
E sempre aquela última obra, né? O Canto do Cisne, do artista. Né?
Mas, ó, além de direção, também tivemos vários atores, né? Que morreram antes do filme, às vezes até ter sido finalizado mesmo. Heath Ledger ganhou o Oscar dele depois de um filme, né? Batman e o Cavaleiro das Trevas. que ele não viu sendo finalizado, ele não viu o lançamento nem nada disso e ganhou o Oscar. E quem foi ao palco foi a ex-mulher dele, a mãe da filhinha dele, né? Recebeu o prêmio.
E a família então, toda, né?
É, a família
e jovem,
toda. Né? Jovem, muito jovem.
Uma perda precoce.
E um personagem triste. Icônico, que eu acho difícil alguém alcançar aí o sucesso que ele teve.
O Coringa, né?
Como Coringa, é.
Voltando aqui aos cineastas, o Rainer Fassbinder, ele fez o último filme dele, foi Querelle. E um filme controverso, também polêmico demais, né? Que fala sobre uma sensibilidade gay e a crítica também gostou do filme, mas ele já não estava mais vivo nem para poder acompanhar essas críticas.
Uhum. Se eu não me engano, o Fassbinder ele morreu por complicações de AIDS, né?
Acredito que sim.
O Tony Richardson também, ele morreu por conta de complicações com AIDS.
Foi overdose, sofreu uma overdose, viu? Após misturar comprimidos para dormir e cocaína.
É uma
Heath
combinação
também
fatal.
Foi questão de overdose, né?
Já o Tony Richardson, ele morreu por conta da AIDS. Ele lançou um filme chamado Céu Azul, que foi ganhou distribuição só 3 anos após a morte dele. E por este filme, a Jessica Lange, a atriz, ganhou o seu segundo Oscar de melhor atriz. Também é um filme que ficou engavetado, porque também não teve financiamento, porque o estúdio do filme, que nem existe mais hoje, não tinha mais dinheiro mesmo, eles fecharam as portas, o filme ficou engavetado. Aí depois foram lá, recuperaram, lançaram, e a Jessica Lange ganhou o Oscar.
É porque sabem o prestígio que essas pessoas têm, né? E como a obra seria...
Uhum. E o Tony Richardson é um baita diretor, né? Ele tem várias comédias britânicas dos anos 60. Eu achei um filme dele recentemente chamado O Sabor de Mel, que é fabuloso.
A Taste of Honey.
A Taste of Honey, isso. Fantástico.
E aí tivemos mais atores também, né? Carrie Fisher, pra mim, foi uma perda, assim, inestimável pra Star Wars, que depois utilizaram alguns recursos técnicos, né? Pra colocá-la no ar novamente ali, pra gente ver a Princesa Leia. Não sei como que vai ser aí no próximo, se ela vai aparecer novamente ou se realmente...
Eu acredito que tem tudo pra aparecer, porque...
Mas é sempre muito triste.
Se eu não me engano, ela concluiu as gravações. Mas, enfim, né, de qualquer forma...
Não todas. Tem algumas cenas que foram colocadas por...
Digitalizadas.
Digitalizadas.
Sim. E fica aquela expectativa, né? Que tipo de homenagem acontece agora.
Exato. Isso aconteceu com outro ator, né? O dos Jogos Vorazes.
Philip Seymour Hoffman, exatamente. Ele não tinha finalizado todas as cenas. Tiveram que mudar aí o personagem dele, né? Como que ia ser o encaminhamento do personagem na
Vocês
na
são a favor de, talvez, usar um outro ator para substituir o outro... Isso é meio polêmico, né?
Eu acho que
só regravando todas as cenas?
Exato.
Eu acho que só... Isso é a critério do diretor, gente. Porque é uma coisa muito da obra, né?
Mas é mais de uma franquia. Imagina uma nova Princesa Leia, que não seja Carrie Fisher.
Não tem como.
Eu acho que tudo pesa, né? Um filme comercial também, como...
Star Wars
também, isso pesa. Mas também tem alguns filmes aí que são mais autorais, que podem comprometer completamente toda...
Se você tá no... Fica complicado.
É delicado.
É muito difícil de dizer isso. Vai eu acho que, de cada filme mesmo.
Vai cada diretor.
Tem outro filme também, que ia ser mais recente, de 2006, que é do grande Robert Altman, que ele também não concluiu as gravações. E quem o estúdio chamou pra concluir foi o Paul Thomas Anderson, que é um diretor assim, que bebe muito da fonte do Robert Altman, né? Esses filmes com muitos... mosaico, né? Com
muitos personagens,
muitas
situações paralelas.
Né? Exato. O nome do filme é A Última Noite. Lindo. É um filme lindo. E é muito curioso, porque tanto A Última Noite quanto Os Vivos e os Mortos tem essa pegada de filme, parece despedida, sabe? Tem essa coisa, tipo, parece que é meu último filme mesmo, sabe? E esse é A Última Noite é um musical.
É com a Meryl Streep.
Tem a Meryl Streep no elenco, fabulosa. O elenco todo tá muito bem. E é um dos grandes dele, assim. Eu gosto.
E aí você tá citando ele, porque a gente vai finalizar o programa, né?
Exato. A gente vai finalizar o programa com a música do Nashville, que é um musical muito famoso dos anos 70. O nome da música é I'm Easy. Ganhou o Oscar, inclusive, a melhor canção.
Vamos lá.
Então é isso. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
But I'm easy. I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy.